Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Ana Raquel Macedo.
Os cientistas têm cada vez menos dúvidas de que as mudanças climáticas têm sido agravadas pela ação humana, a partir principalmente da queima de combustíveis fósseis como o petróleo. Segundo o relatório divulgado na última semana em Paris pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, já se pode atribuir às emissões provocadas pelo homem problemas como enchentes, secas devastadoras e furacões. O painel é formado por cientistas de todo o mundo e, de acordo com esses especialistas, as emissões passadas e futuras de gás carbônico e outros gases tóxicos vão continuar contribuindo para o aquecimento global e a elevação dos níveis dos mares durante mais de um milênio. A previsão é de que, se os países não adotarem medidas para reduzir a poluição, a temperatura média do planeta pode aumentar entre 1,8 e 4 graus Celsius em um século. O aquecimento global e o impacto dele sobre a vida do planeta são o tema do Palavra de Especialista de hoje. Vamos conversar com Paulo Moutinho, coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e integrante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Moutinho também participou da elaboração do relatório divulgado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos conversar agora com Paulo Moutinho, que é coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e integrante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes.
Bom, Paulo, nos últimos dias a gente tem visto aí uma série de matérias sobre o aquecimento global e sobre como o homem é o principal responsável pela alteração do clima no planeta. Mas de forma prática, Paulo, como é que a gente pode medir o impacto, né, do aumento da temperatura na Terra? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, na semana passada, falou de previsões de aumento aí de até 4 graus Celsius, né, no aumento da temperatura da Terra até o fim do século.
Olha, Raquel, esse relatório do IPCC, que é a sigla lá para o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que reúne mais de 2.500 cientistas, ele é muito claro nesse quarto relatório, o último foi em 2001, de que não há mais dúvidas de que as ações humanas são responsáveis pelo aumento da temperatura e o aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera que provoca esse aumento de temperatura. Portanto, somos culpados, e esse relatório acho que põe uma pedra definitiva a essa dúvida. E em termos práticos, eu acho que toda pessoa que acompanha um noticiário noturno na televisão ou lê os jornais, vê cada vez mais o que nós chamamos, e o que o relatório também identifica, dos chamados eventos extremos. Furacões, enchentes cada vez maiores, períodos alterados de chuva, mudança no ritmo de produção de plantações ou de alimentos, migração fora do padrão esperado de animais, enfim, uma série de evidências que estão sendo coletadas ao longo dos anos e que estão agora sintetizadas nesse relatório do IPCC. Então, certamente você, eu, já deve ter percebido alterações bastante evidentes, que muitas vezes fica difícil da gente dizer se é devido à mudança climática, mas agora cada vez mais se tem uma relação entre essas mudanças e a mudança do clima em geral. Para você ter uma ideia, chega a ter alguns rituais indígenas na Amazônia que não acontecem mais porque eles dependem de um determinado evento climático, e esse evento climático não vem mais acontecendo. Então, as implicações são inúmeras, não só aquelas previstas de aumento da temperatura ou também do aumento do nível do mar.
Você falou aí da questão dos indígenas na Amazônia e, de forma geral, o Brasil é um país que depende, né, na sua balança comercial, depende muito da agricultura, e eu já vi uma pesquisa da Embrapa, né, de 2005, que fala, né, de um aumento da temperatura, por exemplo, se fosse de 5,8 graus Celsius, que a área plantada de soja poderia ser reduzida em 75%. para o Brasil, as consequências elas podem ser ainda mais graves do que, por exemplo, o que a gente tem observado de enchentes, secas prolongadas?
Olha, sim, por dois motivos básicos. O primeiro deles é que várias das projeções feitas pelo Brasil, pro Brasil, que estão também em várias partes do relatório do IPCC, são muito mais negativas do que positivas. E eu não vejo com muita esperança de que a gente vá ter problemas ambientais e sociais menores do que em outras partes do mundo. A segunda coisa que nos faz muito vulneráveis é que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Portanto, com muito menos capacidade de suportar as mudanças que estão por vir. Para você imaginar que um furacão como Katrina, que atingiu Nova Orleans, um país já rico e preparado tecnologicamente como os Estados Unidos, sofreu para se recuperar dos prejuízos humanos e materiais que o furacão promoveu, imagina se nós tivermos situações como essa no Brasil, que não tem uma estrutura ou uma capacidade ainda desenvolvida e recursos suficientes para enfrentar essas mudanças. Então, são duas coisas que para os países pobres, digamos assim, e aqueles em desenvolvimento, o impacto da mudança climática será muito maior do que para os países mais ricos, pelo simples fato deles terem mais recursos e mais condição de suportar e se adaptar às mudanças.
Paulo, aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil está, né, entre os maiores emissores de gases aí causadores do efeito estufa, se a gente for considerar as emissões, né, provocadas pelas queimadas na Amazônia.
Sim.
Então, como é que você é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, vocês pesquisam esse impacto das mudanças climáticas na Amazônia, e eu já ouvi, por exemplo, especialistas dizendo que a Amazônia pode virar um grande deserto se a temperatura do planeta realmente aumentar de acordo com essas previsões aí para até o fim do século. Realmente isso é possível?
Olha, isso eu não diria um deserto propriamente dito, mas certamente nós teríamos o que o IPAM e com outras instituições vem estudando, inclusive no Mato Grosso, de um processo avançado de savanização, ou seja, o que nós conhecemos como floresta hoje não existiria mais e passaria a ser um cerrado, como o cerrado que nós temos hoje em Brasília. Esse processo traria uma série de consequências para o regime regional de chuva, para a questão de aumento de temperatura, e o que precisa se lembrar nessa história é que a mudança climática global associada ao desmatamento acelerado da Amazônia, da floresta, que serve muitas vezes como um grande regador da região e de outras regiões da América do Sul, o desaparecimento dessa floresta faz com que haja um comprometimento grande, inclusive de toda a produção do agronegócio na Amazônia hoje, que é tido como, no caso para a região, a grande alavanca econômica. Portanto, no mundo mais aquecido e mais instável, é preciso que a gente tenha muito cuidado nas opções que nós venhamos a fazer para o futuro, as opções econômicas, inclusive, para que a gente não tenha uma quebra de equilíbrio e um prejuízo ainda maior. No caso da Amazônia, é fundamental que definitivamente o governo brasileiro, a sociedade brasileira, entenda que a manutenção de grandes áreas de floresta na Amazônia não é interromper o desenvolvimento do país, mas pelo contrário, nesse mundo em mudança, é a chance que nós temos de alavancar uma nova lógica econômica, que é a lógica da comercialização dos serviços ambientais que a floresta presta.
Nós estamos conversando com Paulo Moutinho, coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e integrante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Vamos a um pequeno intervalo e a gente continua esse bate-papo sobre mudanças climáticas no próximo bloco. Até já!
Palavra de especialista.